Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Fragmentos de Filmes em Filosofia Clínica. Durante esse semestre, estamos vendo elementos pontuais diretamente relacionados ao enredo na parte cenográfica dele, né? Não como fizemos em outro semestre, que estudamos roteiros e filmagens, atores, diretores, outros elementos. Agora nós conversamos de perto apenas o elemento pontual e filosofia clínica. O propósito é bastante específico e objetivo. Em 1969, na Itália, um escritor, antevendo muito do que os tempos trariam, antevendo muito do que a própria Itália, as modificações que o país vinha apresentando, pois o Giovanni Arpino, ele escreve uma obra muito bonita, obra, mas muito diferente do que é o filme. Podem ficar tranquilos, vocês encontram a obra em PDF em sites de literatura italianos, tem para baixar. O livro Escuridão e o Mel, que é o título original do livro, que é de 1969. Ali, o Giovanni Arpino nos dava uma advertência. E ele usou várias figuras de linguagem, vários elementos importantes para nos mostrar isso. Bem, passados cerca de 70, 80, quase 25, mais de 25 anos, A filmagem anterior foi com o grande ator Vittorio Gassman. Vocês lembram dele porque na semana de estudos nós vimos o filme A Família e também Vittoria Scola, no qual ele aparece. Então, Vittorio Gassman é que faz o papel do Al Pacino, que o Al Pacino faz depois na década de 90. Quando então ocorre a última filmagem. Mas essa última filmagem, ela caiu na mão de um roteirista muito, muito bom, que modifica e faz uma adaptação muito grande para o contexto norte-americano da década de 90 que iniciava. E realmente, o filme se torna, pelos atores, pela direção, e as ambientações, vocês vão ver vários prédios lindíssimos das universidades. Sabe onde estão, que prédios são aqueles? É da Universidade de Princeton, em New Jersey. É ali que foi ambientado, mas outras escolas também em Nova York. Há filmagens de Manhattan que aparece, né? No Bronx também temos filmagem. Basicamente por Nova York foi feito o filme. E o filme, o tema que nós vamos trabalhar aqui é entre o alívio e o desespero, com a seguinte pergunta: seria essa uma enfermidade da nossa época? Claro que filosofia clínica, não, esse termo é estranho a nós, né? Enfermidade. Mas eu estou usando no sentido médico do termo, por isso a pergunta. O filme nos mostra, de maneira muito pontual, mas isso, lembrem, no filme, na adaptação que fizeram para o cinema norte-americano, né, que recebeu todos os prêmios aí da Academia, melhor ator para o Al Pacino. O trabalho que o Al Pacino fez, tem até uma entrevista dele na internet mostrando a preparação desse ator. Ele acaba recebendo o Oscar, né, também ele vence o Globo de Ouro por melhor filme, e é apontado em melhor direção também, mas o trabalho do Al Pacino de preparação é algo impressionante. Ele entra em contato com a Associação de Cegos, ele começa a interagir, e especificamente com aquelas pessoas que perderam a visão mediante trauma. Ele faz um estudo muito profundo e está esplêndido, foi muito elogiado na interpretação dele. Bem, o que a obra nos mostra? A obra nos mostra, primeiro, e isso é importante diferenciar, que eu vou colocar agora. Alguns leram o filme como um homem que era um tenente-coronel em ascensão e, por conta de uma bobagem, de uma bebedeira, acaba brincando com granadas, uma delas explode, havia um outro militar com ele, os dois são hospitalizados, o outro militar se recupera, ele perde a visão e é duramente castigado no exército por conta do que ele fez. Então alguns fazem a leitura de um homem amargurado por conta disso, de um homem que adquire rancor da sociedade por conta disso, por conta dessa privação, por conta de uma carreira interrompida, de uma vida interrompida. Bem, essa leitura não está longe do que pode ter acontecido, mas há uma outra, e provavelmente essa outra, que é maior e mais profunda, é o que transformou o filme no clássico que ele se tornou, com algumas tinturas ali de excesso de Hollywood, mas de fato é uma bela obra, que é o vazio de uma sociedade que caminha para o exercício daquilo que não se é. Isso aparece de várias maneiras, por vários contrastes. Separei para nós trabalharmos hoje de quatro a cinco cenas, depende de como nós conseguimos aqui caminhar. A primeira cena que separei é aquela na qual o jovem, um garoto que estuda, tem 16 para 17 anos, estuda numa boa escola com muita dificuldade. Os pais dele têm uma quitanda, trabalham até madrugada para poder custear nem o estudo, porque eles não teriam como pagar o estudo, para pagar a hospedagem do garoto ali, uma vez que o estudo ele recebe uma bolsa. Mas eles trabalham muito e ele, para poder passar o Natal em casa, ele aceita, ele pega um recorte de jornal que diz que precisam de alguém para fazer companhia para um senhor de idade, cego e tal. Ele vai até lá e se apresentar. Já nesta apresentação nós vemos o início do contraste. Mas eu prefiro que vocês acompanhem a cena e depois faremos um comentário sobre ela, tá bem? Vamos ver então quando ele chega à casa onde mora esse tenente-coronel cego. Ele mora nos fundos. Uma família que é da sobrinha dele mora à frente com duas crianças e ele mora num puxado lá no fundo, numa casa muito maltratada, em condições bastante precárias. Vamos ver então essa primeira tomada, tá bem? Bem, meus caros colegas, vocês viram o painel de apresentação. Um homem bastante desagradável para os padrões de época e para a localidade na qual ele vive. Esse menino vem do outro lado dos Estados Unidos, lá do norte da Califórnia, um pequeno estado. Veio de muito longe para estudar ali, com muita dificuldade. E o roteirista nos coloca aqui diante de um contraste grande, né? Este tenente-coronel se mostra extremamente hostil, desagradável, ofensivo nos comentários que ele faz, a maneira como ele recebe o garoto. Bem, só que logo a seguir nós temos uma surpresa imensa quanto ao para onde esse filme vai andar, para onde a narrativa vai conduzir. Porque este homem, esse tenente-coronel, ele tem um rendimento, uma vez que ele foi aposentado por questões de saúde, depois que a granada explodiu no rosto dele. E então o que ele faz? Durante um bom tempo ele guarda esse dinheiro. Ele vive nessa casa. Antes ele estava numa espécie de hospital militar, no qual ele passou muito tempo, vários anos, e ele simplesmente guardou um valor importante ano após ano. E agora ele resolve colocar fim à vida dele, literalmente, e para isso ele bola um pequeno roteiro. Ele vai alugar um excelente automóvel com motorista, vai se hospedar no melhor hotel de Nova York, vai passar 2 ou 3 dias muito bem no final de semana, jantando nos melhores lugares, almoçando nos melhores lugares. Ele vai a um alfaiate, aliás, chama o alfaiate ao hotel e pede para que faça a melhor roupa para ele, e vai visitar o irmão dele, uma visita final, uma visita de véspera de Natal, né, que logo será Natal, e a ideia dele é colocar fim à vida no próprio hotel onde ele está. Para isso, esse menino vai com ele, mas num dado momento a ideia dele é mandar o menino embora. Bem, só que isso, essa ideia do roteiro, nos coloca diretamente diante dos contrastes de uma sociedade como a norte-americana. Nós vemos em vários momentos, com grande nitidez, o vazio, a construção para as coisas que se desperdiçam. Nós vemos em vários momentos como uma sociedade propõe a um grande número de pessoas que uma felicidade que, na verdade, não é uma felicidade, é um elemento febril, ansioso, rápido, de consumo, de jogar fora, de luzes que se acendem e apagam, correrias, distrações, numa efervescência que faz com que a alma ansiosa pareça encontrar caminhos, prêmios, propriedades, coisas que se mudam rapidamente. Não há um tempo e nem profundidade para se viver praticamente nada do que ocorre no caminho. No entanto, e isso consta no livro original de 1969, também no filme do Vittorio Gassman e também aqui, a vida encontra alternativas, ela encontra caminhos. E a ironia de tudo isso é que a vida vai encontrar caminhos, precisamente neste caso, de onde menos, muito menos provável seria que ela encontrasse. Porque esse garoto, ele está seguindo o caminho que a sociedade da época dele, dos homens, indica para ele. Ou seja, vem de um lar humilde, ele estuda muito bem, ganhou o prêmio, ganhou a bolsa, ele se destaca como amigo, como pessoa, como membro da sociedade. Não é? Ele vai seguir o caminho dele, que é terminar os estudos. Nos Estados Unidos, quando a pessoa termina, ela manda as notas que ela obteve durante esse ensino para as universidades. E alguma dessas universidades, dependendo das notas e do colégio onde a pessoa esteve, pode aceitar. Então, é o sonho dele, né? Ir para uma excelente universidade depois, aí ele poderá ter uma profissão, poderá se casar, ter os filhos dele, a casa dele. É o sonho norte-americano, de então, para um garoto como ele. Bem, mas será que exatamente daí viria alguma coisa? Vamos ver como isso se passa na prática. Para isso, vou partilhar a tela com vocês, para vermos a segunda ilustração de hoje, tá bem? Essa segunda ilustração de hoje, ela já é bem, bem diferenciada. Os dois estão num restaurante, estão conversando nesse restaurante, observem o que ocorre aqui. Aqui nós já temos vários aprofundamentos. Eles estão já em Nova York, eles pegaram um avião até ali, é muito próximo, e ali eles vão jantar e o coronel conta para ele o que está planejando. O contraste é evidente. Observem que essa conversa sobre colocar final da vida, desistir, que a vida não vale a pena, E ele está dizendo isso para um menino para qual a vida vale a pena estar se esforçando, se empenhando em construir a própria vida, se passa num dos melhores restaurantes da cidade, regado pelos melhores vinhos, pela melhor comida, mostrando, não é? É uma conversa que beira o absurdo, porque é alguém que recebe com as melhores roupas, ele já está com a roupa que o alfaiate fez para ele, caríssima. Ele, tudo se passa no ambiente daquilo que a sociedade presumivelmente oferece como prêmio àqueles que seguem os riscos e as trilhas que ela mostra para ser bem-sucedido e obter todos os prêmios que essa sociedade dos homens tem a oferecer. E exatamente ali ele coloca o discurso de finitude dele. Bem, uma outra coisa que faz chamar a atenção e que faz com que o garoto fique desconcertado. Ele diz, ué, mas por que você vai fazer algo assim? O que leva uma pessoa como você a fazer algo dessa natureza? Trabalhou com Lyndon Johnson, representou o país, é por conta de um acidente? O que faz com que seja tão sarcástico, tão hostil, que menospreze tantos seres humanos, não é? E vejam que ao longo do filme ele se mostra um cético completo praticamente para todas as coisas. Praticamente para todas as coisas. Para algumas coisas não. Não é? Ele aprecia a boa bebida, ele aprecia as mulheres, tem algumas coisas na vida que ele constrói, que ele coloca valor nelas. Mas esta cena que vem agora, que é uma das mais impactantes do filme, ela nos mostra abertamente alguns elementos que apontam diretamente para o que se passa, para os assuntos últimos. Vamos então agora a essa cena, que é quando ele vai visitar o irmão dele. Ele avisa o irmão que iria jantar na casa do irmão, almoçar ou jantar, e o irmão, a esposa e os dois filhos aguardam a chegada dele. Vamos ver essa cena, que ela esclarece vários destes elementos e ainda aprofunda outros. Vamos então partilhar a tela. Bem, vocês viram a chegada à casa, o sobrinho que abre a porta, o recebe de uma maneira fria, não é? Hostil, não há um cumprimento caloroso. Afinal, está recebendo o irmão do pai dele, tio dele. Mas já há um histórico aqui, né? E ele não é bem-vindo, ele não é bem-quisto nessa casa. O que faz com que ele vá até lá, como ele foi outras vezes? O que faz com que ele se porte dessa maneira extremamente arrogante, extremamente agressiva com relação àquelas pessoas, né? Quantos, ainda hoje, quase 30 anos depois que essa obra foi feita, hoje quantos de nós receberiam um parente nas nossas casas que se comportasse dessa maneira? Provavelmente não receberíamos. E aqui vocês observam que o irmão se esforça, mas não é uma situação agradável para ninguém que está ali. O que faz com que ele vá lá? Ele precisa ir lá? Ele precisa demonstrar alguma coisa, provar alguma coisa? O que ele precisa provar? Ou o que ele precisa reparar? Ou o que ele precisa demonstrar? O que está se passando afinal? Não é? Esse irmão sabe muito bem onde ele está. Sabe muito bem como ele mora, situações muito precárias. Então, o que será que aconteceu? Esse garoto, o Charlie, numa discussão que eles têm, porque tem um momento em que ele está arrumando lá no quarto do hotel, eles ficam num excelente quarto de hotel, um dos melhores que tem, muito amplo, com sala de estar, com vários ambientes, né? E o menino uma hora entra no quarto porque vê uma arma sendo carregada. E na verdade o coronel está montando e desmontando uma arma, um revólver. E eles têm uma conversa muito dura, o menino diz que vai embora se ele não entregar a arma. Eles acabam fazendo um acordo, ele entrega as balas do revólver para o garoto guardar. E é uma situação no qual ele oscila. Ora, ele está muito bem, então ele demonstra que eles vão num restaurante, tem uma das cenas mais famosas, que é quando ele dança com uma menina, um tango, no restaurante. Em seguida, ele cai numa tristeza muito profunda, depois que ele usufrui dessas coisas. Em seguida, ele se anima de novo e fica nessas flutuações, que para o menino é muito difícil compreender e acompanhar. O menino engessa tudo isso dentro de um conceito e diz que ele está deprimido. É assim que ele diz para o coronel. E o coronel diz que não está deprimido coisa nenhuma, que sempre foi assim, né? Desde antes do acidente ele era assim, ele apenas se tornou mais do jeito que ele já era. Esse menino está enfrentando uma situação na escola muito séria, muito delicada, na qual ele viu uma brincadeira estúpida que outros meninos fizeram com o diretor da escola, um balão estoura, suja o carro do diretor, suja todo o diretor da escola. Eles acham que isso é uma brincadeira inofensiva e não é. Não é. E aí eles vão fazer um comitê na escola, vão montar um palanque na escola e vai haver um julgamento público da situação. Ele é um dos que terá que falar do que ele viu, ele não vai falar. Ele acha que esse não é o caminho correto, dedurar os colegas. E ele vive todo esse impasse enquanto o coronel está vivendo aquilo que o coronel considera que é o último momento de vida dele. É uma situação que mostra, numa sociedade como a nossa, os mecanismos que ela apresenta, o que ela oferece. Claro que a obra procura nos mostrar a futilidade de uma vida, quer dizer, é quase como se ela expusesse diante de nós assim: olha, se você trabalhar muito, se você for muito bem sucedido na sua profissão, você pode jantar e almoçar num lugar assim, você pode se hospedar num lugar assim, você pode ter um motorista com um automóvel assim, você pode ter belíssimas mulheres. Tem uma cena em que ele vai visitar uma moça muitíssimo bonita, ele faz amor com ela durante muito tempo, depois, quando ele volta para o hotel, ele volta completamente devastado de novo. É a típica oscilação que ele apresenta durante todo o filme. E o filme nos diz: adianta você seduzir, ter belíssimas mulheres? Para quê? Para depois ficar na cama, completamente inválido na sua alma? É um duro, uma exposição de vitrine muito dura que nos diz: se você vai se sacrificar uma vida inteira para ter isso, então você está vivendo e lutando para quê? No entanto, e para não parecer que é algo simplesmente maniqueísta, né, na qual as pedras são colocadas já com estudo de causas e efeitos, o menino está lutando para ter todas essas coisas e não está se queixando disso, se sente motivado, o que mostra que para alguns isso é extremamente ruim, mas para muitos não é. Claro que alguns vão argumentar: bom, mas ele é um garoto, o que ele sabe? O que ele sabe? O que sabe esse tenente-coronel pela maneira como está agindo? É essa maneira como se vai conversar com uma sociedade discordando dela? E isso é um caminho? Vamos ver o restante dessa cena. Esse modo, que não é tão caricatural, e provavelmente nas nossas relações de amizade, nas nossas relações familiares, não é tão difícil encontrar, sobretudo em eventos sociais pessoas que fazem elementos similares ao que estamos vendo. O que ocorre que fazem? Vejam, ele vai à casa do irmão dessa maneira extremamente agressiva, não é? E consegue irritar um dos sobrinhos, que começa a... que entra nesta agressividade também e ignora os pedidos do pai, da mãe, da mulher, da esposa dele, da Gayle, que pede para ele parar. Ele não para. O Charlie também diz para ele, deixa para lá, isso aqui é um ambiente familiar. O que ocorre que algumas pessoas promovem essas cenas? Elas se alimentam disso? Por exemplo, será que elas não conseguiram uma afetividade conforme uma época dos homens indica, que é você visitar um parente, levar um presente, ter um jantar agradável, trazer lembranças agradáveis? É isso que ele não consegue, mas ele consegue um outro tipo de afetividade, que é uma afetividade tóxica, negativa, pesada? Ou não se trata de nada disso? Estamos diante de um elemento de reparação ou de um elemento de poder desabafar, como alguém que procura por um familiar, por um amigo, para poder desabafar, só que a maneira como isso é colocado é dessa forma. Ou estamos diante ainda de outros fatores, como uma presença desagradável, que é assim com as pessoas de um modo geral. Eis um exemplo de como é importante você, ao lidar com situações como estas, e no consultório não é raro que tenhamos pessoas assim. Pessoas que vêm e que dizem para nós que a vida para elas é um inferno, que onde elas vão elas só encontram encrenca, elas brigam com todo mundo, se indispõem com as pessoas. Alguns têm justificativas importantes a considerar. Por exemplo, alguns dizem que eles são muito sinceros, e que a sociedade não gosta de pessoas sinceras e atribuem a isso o mal-estar. Outros dizem que eles não são hipócritas e que eles falam as coisas que têm que ser ditas. Só que isso não é bem quisto, isso não é bem recebido. Outros vão ainda um pouquinho mais longe e colocam que eles se sentem lesados pela sociedade e que alguém tem que pagar por tudo que eles sofreram. Eles têm raiva, eles têm mágoa, se sentem feridos, maltratados, enganados, inclusive, alguns. Será que é disso que estamos tratando? É isso que acontece aqui? Ou estamos ainda diante de um outro elemento? O que vai nos servir aqui de parâmetro diante de tudo isso? Temos elementos agravantes aqui. Vocês viram que ele bebe uísque e bebe muito. Não é uma bebida social, e nem mesmo para os padrões norte-americanos ele está dentro de um critério social de bebida. Ele realmente bebe muito uísque, de meia garrafa para fora e praticamente todos os dias. Ele mostra ruptura de laços sociais com todo mundo. Esse menino que ele faz questão que chamem pelo nome, ele não faz assim com os outros. Até por conta de se você tentar levar por um critério lógico, até nisso há dificuldades de entendimento. E outros fatores. Mas acontece algo, agora, logo adiante nesta cena, que nos mostra alguns elementos que passam por toda essa armadura e começam a desvelar parte do que provavelmente ocorre. Vamos então ver a parte final desta cena. Durante o filme todo e cada vez mais, ele mostra uma das raízes do que está se passando, como vocês viram agora. Uma raiva, uma mágoa, um senso de desmerecimento, mas também vários fatores que se chocam dentro dele. Uma pessoa que tem essas oscilações tremendas. e que se relaciona dessa forma, chocando, afastando pessoas, aproximando pessoas, afastando pessoas, vivendo esse modelo de oscilação. Aqui nesse filme isso aparece de uma maneira muito grotesca e muito evidente, mas na sociedade na qual nós vivemos, esse fator ele é raro de fato, ele é muito pouco encontrado de fato, ou nós o encontramos de modo diluído, seja em somatizações, seja em divórcios, seja em traições, seja em conflitos, em brigas, em elementos de outra ordem, mascarados por justificativas, mascarados por uma série de coisas. Depois que ele consegue chegar ao ápice desse mal-estar com todo mundo ali dentro, ele recua, vocês viram, diz para o irmão que ele não serve para nada, que ele estraga as coisas como ele sempre fez. Só então ele muda completamente. Mas bastaria que... E aí já não tem mais como ficar ali, aí ele quer ir embora. Se ficasse, ele teria como continuar? Ou o show, a esteticidade que precisava ser feita, esgotou a energia que era suficiente para a relação? Olhem, a nossa sociedade, muitas vezes, ela não que ela proteja, mas ela propicia que muitas pessoas atuem e ajam desta forma. E em vários contextos, essa sociedade precisa de pessoas que ajam desta forma. Por vários fatores. No entanto, há muitos lugares existenciais no qual situações e pessoas assim não são bem vistas e benquistas de forma alguma. Não há espaço existencial para elas. É mais um modo de ser no mundo que não encontra mais lugar, que não encontra mais interseção. O que poderia acontecer aqui que desse vazão, que desse margem a esse modo de ser, de maneira que ele conseguisse uma interseção melhor, melhor? Não digo uma interseção social na qual ele pudesse retomar a vida dele, que em algum momento no passado ele deixou, mas uma interseção melhor. Há portas para isso? Há interesse para isso? Há oportunidade para isso? Muitas vezes não chega a tempo a porta, não chega a tempo a oportunidade, e muitas dessas pessoas terminam suas vidas. Mas por vezes há. Uma dessas portas, que é muito estudada em várias escolas terapêuticas, é quando ele consegue estabelecer uma interseção na qual vários daqueles fatores quebrados conseguem de novo, alguns deles, recobrar o viço, recobrar o caminho, recobrar o endereço existencial. No caso dele, isso vai acontecer de duas formas, bem, bem evidentes. Antes de eu continuar, eu vou parar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui. Bem, agora então chegamos a... Temos ainda dois fragmentos de filmes a ver, mas aqui eu gostaria agora de aprofundar um pouco mais o que estamos trabalhando. Quando mandei para vocês o título do nosso trabalho de hoje, ali dizia, do alívio ao desespero. Ok, agora vamos recuar um pouco. Essa obra surge em 1969, o livro, na Itália. Nessa ocasião e em contextos como quando surge a obra, sendo que, como eu falei, a adaptação para o perfil norte-americano modifica muito, muito, várias coisas. Mas vários terapeutas no mundo, e mesmo os que estavam nos Estados Unidos, que tinham migrado da Europa por advento do nazismo e tudo, foram trabalhar lá, é o caso, por exemplo, de Karen Horney, de Eric Fromm e outros. Esses terapeutas, a comunidade terapêutica da época, em suas várias escolas, ela já já tinha identificado esse fenômeno que vemos aqui no filme, com as suas muitas variações. E vários desses pesquisadores escreveram sobre esses elementos, sobre uma sociedade que, não num caso isolado, mas em muitos de seus membros, ela promovia elementos de alívio seguidos por exasperações, que em alguns casos, mas que não era interessante a essa sociedade, chegavam ao desespero. E vários terapeutas, se você pega, por exemplo, a obra do William Reiss, no qual ele diz, escuta Zé Ninguém, a obra dele, quando ele escreve na cadeia essa obra, ele identifica muito de perto como é que nós constituímos na idade contemporânea elementos que produzem essa exacerbação da alma, que ora nos causa um alívio e ora inflama nossas paixões, inflama nossos desejos, inflama nossas buscas, para em seguida, à medida que nos movimentamos de maneira febril e pouco reflexiva em busca dessas coisas, cansamos, caímos, nos machucamos outras pessoas. E então, na parada, há uma espécie de alívio. Só que isso é retomado de novo. Então, nessa obra, William Reich coloca, é muito próximo o funcionamento, a mecânica interna disso. Eric Fromm, em duas obras, uma delas é A Sociedade Insana, que foi traduzido aqui no Brasil com o título de Psicanálise da Sociedade Contemporânea, ele vai bem mais longe. Ele mostra que esse mecanismo é impiedoso. É uma coisa que nos diz: compre, consuma, tenha, possua. E isso se esparrama para muito além da relação homem-coisa. Isso vai em relação às pessoas também. E nesse jogo de luzes e disfarces, o homem vai se perdendo de si mesmo e retroalimentando essa máquina. Aqueles que não participam dela são de várias maneiras extrajetados, colocados para além dela. Bem, dois importantes terapeutas dos maiores do século passado, e precisamente por volta dessa época e a partir dela. Mas não foram apenas eles. Ida Rolfe, que andou por todos os Estados Unidos de automóvel com o filho dela, e por conta do problema que ele tinha de ser paraplégico, ela desenvolve toda a teoria do Rolfe, né? Que é belíssima, que trabalha as fáscias, é um modo de toque em pontos determinados do corpo para quebrar essa couraça, que se forma como resposta a tudo isso, como uma resposta a uma não-vida. Outro médico importante, pesquisador também, que nós já estudamos lá em outro curso nosso, que é o Alexander Lowen. O Alexander Lowen, ele vai muito longe com essas coisas. E ele fala, ele tem obras como O Corpo em Depressão, é Medo, ele aborda os eixos temáticos, que são consequências de tudo isso. Porque para ele, para uma pessoa viver isso que nós estamos vendo aqui na figura desse tenente-coronel, ela precisa desenvolver poderosíssimos freios antivida. Como esses freios antivida, eles precisam conversar com o que é vivo, a pessoa se mantém viva por agressividade extrema, por hostilidade extrema, sucumbindo gravemente no efeito gangorra de sobe e desce, respiração presa, contrita, mundo engessado, e o terno que ele usa serve como uma espécie de armadura para tudo isso. Pensam que são apenas esses três grandes terapeutas que abordaram questões como essas que estamos vendo? Não. Muitos outros abordaram essas questões de o teatro espontâneo de Moreno, busca devolver ao ser humano a espontaneidade. Moreno, diante de uma situação dessas, procuraria propiciar a esse homem que ele chorasse, que ele gritasse, que ele expusesse suas entranhas e acolheria isso na medida do possível, para que ele, ao exacerbar esses princípios que o consomem, ele pudesse revoltar a respirar e a viver. O que o Moreno, no caso assim, coloca é que essa interpretação que ele faz, uma interpretação na qual ele vai perder de qualquer jeito, mas talvez nem saiba disso, talvez nem se importe com isso, talvez o ceticismo já vá tão longe que para ele já nem faça diferença. Mas outros terapeutas trabalharam. Lá do Canadá, Eric Berne, com análise transacional, diz que nós, em situações como estas, nós precisamos eleger maneiras de jogar isso, maneiras de relação, nos colocando ora no papel de vítima, ora no papel de quem agride, ora no papel de quem recua. E nesses papéis, às vezes, não nos encontramos mais. A relação é muito longa, viu, de terapeutas e de seus trabalhos, terapeutas que identificaram este fenômeno que vemos aqui e que viram que nem sempre é manifestado dessa forma tão clara e tão grotesca. Que muitas vezes isso é articulado de uma maneira sutil, dependendo de onde essa pessoa está. Então as manobras são mais sutis. Não há, às vezes, pressa em se deteriorar, em morrer ou em dissipar famílias, pessoas, em consumir coisas. Alguns se tornam, de maneira muito preocupante, bastante fluentes nessas coisas. E podem promover estragos existenciais muito extensos para vários lados. Outros terapeutas consideram aqui uma resposta e filósofos veem nesse modo de ser uma alternativa para os nossos estudos. Por exemplo, Ortega y Gasset. No Homem Massa, Ortega y Gasset nos avisa mais de uma vez sobre esse estado de coisas. E também nos avisa que a sociedade tem como lidar com isso. Ela produz e ela tem como lidar com isso. Foucault vê isso de um ponto de vista muito grave e muito trágico. Vários filósofos, vários pensadores se debruçaram muito sobre essas questões. Cada um deles nos avisou: olhe, isso está acontecendo. Olhe, isso pode piorar. Se pessoas assim tiverem recursos, lembre, não se trata de dizer que essa pessoa é má, que essa pessoa deve ser trancafiada, de forma alguma. Ele está explodindo para todos os lados. Tem uma cena em que ele está no hotel e ele vai se matar. Ele pega o revólver para se matar. E esse menino se coloca diante dele, de uma maneira impetuosa, não é, mostrando para eles que eles discutem, não é, e os dois acabam chorando, e aí o tenente-coronel diz para ele: olha, vamos dormir e tal, deixa amanhã outro dia e tal, né? E eles dialogam em bases muito complicadas. E no outro dia, o tenente-coronel resolve ir embora, que é como quando ele fica, sabe, ele desiste de se matar, resolve voltar lá para a casa dele, só que aí ele fica sabendo do problema do garoto na escola e resolve ajudar o menino na escola, lá aquele julgamento público, né? E ele resolve ir lá ajudar. E é o que faz com que ele retorne. No final do filme ele volta para a casa dele, mais em paz, mais tranquilo com tudo, mas muito longe. O filme não apresenta que as coisas se resolveram de forma alguma. E aqui nós temos o elemento de de pontuação extremamente dilemático, que é: esse garoto, ele é o próprio elemento da nossa sociedade de homens, naquele contexto, daquilo que nós consideramos melhor para a nossa época. Ele é um bom menino, educado, tem sentimentos, mostra caráter, mostra personalidade, se preocupa com os pais, valora o sacrifício dos pais para que ele possa estudar, busca as melhores premissas que essa sociedade tem para oferecer, não concorda com essa sociedade, tanto é que ele decide não dedurar os amigos dele, acha que não é assim que se resolve uma coisa como essa. Ele traz os preceitos éticos e morais que dizem que a nossa sociedade tem problemas, mas também ela apresenta elementos que nós mesmos, com todos esses problemas, podemos começar a entender como promissores. E é ele que vai ajudar esse tenente-coronel no seu desespero completo. Depois que esse tenente-coronel faz amor com a moça muito bonita, ele pede para o motorista descobrir lá onde tem uma moça com quem ele possa dormir, e depois ele volta para o hotel e fica deitado na cama e fica num estado deplorável. Ele não tem vontade nem de levantar. E esse menino diz para ele: levante, coronel, vamos passear, vamos dar uma volta. Insiste, ele diz: mas volta aonde? Olhe para onde eles vão, os dois, fazer uma volta. E essa passagem mostra que, de fato, no caso do coronel, até o que ajuda parece atrapalhar. No entanto, no caso do garoto, não é assim. Olhem os dilemas e os elementos que surgem aqui nessa parte da obra, por favor. Vou partilhar a tela com vocês. E aqui chegamos à filosofia clínica. Diante de contextos assim, e claro que nós vimos um segmento de muitas variações, no qual provavelmente um número significativo de pessoas oscila das atenuantes à beira do desespero. Alguns praticamente vivem dessa forma, já se habituaram a ela. Então, no seu dia a dia, parece que as coisas não têm graça, não vão muito longe, de repente acontece um problema, essas pessoas ficam quase apavoradas, e aí, depois que conseguem minimizar, elas retornam a um aparente sossego e a vida continua nessa gangorra. Para muitos tem sido assim. Não é um único elemento da nossa época, mas é um dos elementos da nossa época, que vários pensadores, vários estudiosos estavam percebendo e tentaram avisar cada um à sua maneira para o que estava acontecendo, para os problemas em torno disso, para os caminhos em torno disso. Em filosofia clínica, nós temos várias premissas, várias coordenadas aqui, a partir do estudo historiográfico da pessoa, para entendermos o contexto de onde ela vem, o que aconteceu ao longo da vida dela, quais são os elementos predisponentes, o que se passa, quais coordenadas seguir, quais as que não têm a ver. E então, a partir daí, do estudo da estruturação da pessoa, teremos uma possibilidade melhor. Em alguns casos, como no caso específico desse tenente-coronel, uma interseção que possibilitasse a ele retomar elementos importantes que ficaram quebrados no caminho é um elemento interessante, não é o único, há outros. O quanto a terapia pode interagir e obter isso, bom, aí é outra história, não é? Há muitas variáveis aqui envolvidas, muitas dificuldades, muito a se considerar. Mas há caminhos, há coisas importantes a considerar. Ao final do filme, o roteirista e o diretor, a equipe norte-americana que trabalhou na obra, eles nos deixam com uma luz no horizonte. Eles nos deixam com a mensagem de que, olhe, pode ser diferente. Não precisa ser dessa maneira. Nós temos, talvez, opções a caminhar. E eu quero mostrar para vocês essa parte final. É quando ele ajuda o menino a se livrar lá do julgamento, que seria muito ruim, não é? Ele fala diante dos professores do garoto, diante dos meninos que estavam lá e dos pais, que a escola, ao punir o menino por ele não dedurar, estaria destruindo o futuro dele. E que uma escola não é para isso. Uma escola é para formar, para ajudar a formar cidadãos, pessoas responsáveis, pessoas... Ele fala que não se trata de perfeição, mas que isso era muito melhor do que formar pessoas que, como ele chamou ali, ratos, que se acovardam, que não possuem uma opinião própria, não sabem defendê-la e vivem com medo. O menino, os professores numa junta deixam o garoto embora, preferem não responsabilizá-lo pelo que houve. E quando eles estão saindo, uma das professoras vai atrás. Ela ficou muito sensibilizada pelo discurso do tenente-coronel. E ele mostra que toda essa experiência, toda essa vivência, amizade com o garoto, os dias que ele passou difíceis, esses últimos dias, deixaram uma pequena abertura epistemológica de caminhada. Vamos ver juntos essa cena final do filme, então. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Agora vamos conversar sobre o que vimos hoje aqui, sobre essa aproximação, sobre esses elementos de época, tá bem? Vou ligar o microfone aqui.